Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.
O Brasil fez do veneno um mercado e fez do envenenamento alimento. Não é por acaso que somos líderes no consumo de agrotóxico em todo o mundo. Não é à toa também que tanta gente adoece por ano por conta desse veneno. E de onde vem tanto agrotóxico? Às vezes, sim, ele vem de cima, como uma chuva de veneno. Uma prática comum e perigosa. Em 2017, segundo o IBGE, 20% dos agrotóxicos utilizados no país foram aplicados por meio da pulverização aérea. É claro que qualquer agrotóxico é nocivo à saúde. Mas o problema é que estudos mostram pra gente que o agrotóxico que é pulverizado pelo ar pode se dispersar muito além de uma plantação. Contamina solo, o curso da água, os próprios agricultores e agricultoras, casas, cidades, gente, bicho, biodiversidade. Eu sou João Lucas, comunicador, radialista do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana para falar de agricultura, agroecologia e a luta do campo e cidade pela comida de verdade. Hoje nosso papo é também de resistência a essa prática de envenenamento. Vamos discutir a pulverização aérea de agrotóxicos com o tema Veneno no Céu é Veneno na Terra. Tema, inclusive, da audiência pública que acontece na ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no próximo dia 27. E para falar dessa audiência pública, dessa mobilização e também sobre o agrotóxico e essa luta contra a pulverização, que hoje convidamos para a nossa mesa, Giovanni Leão. Giovanni é agente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e atua em Pernambuco pela comissão desde 2005. Não é isso mesmo, Giovanni? Seu trabalho é na Zona da Mata, pernambucana. Bem-vindo à nossa mesa.
Eu que agradeço, né, João Lucas? Você é o Sabiá, por estar nesse espaço. A CPT vem acompanhando inúmeras comunidades, tanto na Mata Sul como na Mata Norte, mas também no estado de Pernambuco, que vem sofrendo muito com essa aplicação de veneno, de agrotóxico, principalmente via aérea, né? Então, assim, isso é um crime e as comunidades, as famílias é que vem sofrendo. Então, isso é um tema que realmente atinge não só quem mora no campo, mas também quem mora na cidade, porque consome esses alimentos que vêm do campo, né? Então, é um tema que não só a sociedade precisa aprofundar, mas também a própria LEP, a própria Assembleia Legislativa, o governo do Estado, o governo federal, aliás, toda a classe política precisa abrir mais os olhos sobre isso, né? Porque em pleno século XXI, o Brasil é o maior, como você disse, é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né? Coisas que os países da Europa estão banindo, o Brasil está comprando. Então, é um tema que a gente precisa realmente aprofundar e abrir os olhos da população, né?
Pois é, Giovanni. Inclusive, nos últimos anos, o Brasil aumentou em muito essa carga de agrotóxico, né? O mundo todo banindo esse veneno da alimentação e a gente colocando no prato. É. E olha, Giovanni, para quem tá nos ouvindo aqui, que relação é essa, né? Você até trouxe, e eu falei aqui, você trabalha desde 2005 na CPT. O que é essa CPT dentro dessa luta contra o veneno no campo e na cidade, Giovanni?
Então, a CPT é a Comissão Pastoral da Terra. É uma pastoral ligada à Igreja Católica, mas a gente presta serviço a todas as comunidades, agricultores e agricultoras do campo, independentemente se é católico ou não é católico. Né? Porque, para nós, o importante é ser agricultor e agricultora. Então, a nossa missão junto nessas comunidades é ser uma presença solidária, né, tá lá junto com os agricultores, mas também é uma presença profética. Então, essas comunidades, esses agricultores e agricultoras, a todo momento estão sendo ameaçados de ser expulsos de sua terra, né, de ser expulsos, mesmo aquelas famílias que moram há 30, 40, 50 anos, que já são posseiros, que legalmente já têm direito à posse da terra, mas geralmente aparecem usinas, aparecem empresários, pecuaristas, ou seja, aparece um bocado de gente para dizer que a terra é deles e expulsar as famílias. Então, a CPT, a Pastoral da Terra, tem essa missão de estar ajudando essas famílias a lutar pelos seus direitos, né? A lutar pelos seus direitos, a lutar pela conquista de sua terra. Então, não é possível que um agricultor que mora lá de forma pacífica, de forma mansa, nunca ninguém chegou lá para dizer, olha, sai daqui que o senhor está morando na minha terra. Ele nunca viveu lá, construiu sua família lá, construiu seu sítio, construiu sua casa, e agora aparece alguém do nada dizendo que aquilo é dele e quer expulsar. Então, assim, a Pastoral da Terra se faz presente nessas comunidades com apoio político, com apoio jurídico, para um pouco defender essas famílias. E eu atuo, principalmente aqui, a minha equipe, aqui na Mata Sul de Pernambuco, aqui nessa região de Palmares, né? Aqui no centro da Mata Sul. Então, e nessa região, é uma região que a cada ano aumenta os conflitos, né? Porque as usinas estão fechando, as terras estão ficando sem produzir nada, e as usinas, para um pouco retomar o direito dessas terras, estão arrendando as terras para a agropecuária. E os empresários já chegam querendo expulsar as famílias. Então, é uma região que tem muitos conflitos, os conflitos só aumentam nessa região, porque as usinas não estão conseguindo mais produzir, e a gente está aqui, né, nessa luta, ajudando os agricultores e agricultoras, entendeu? E o nosso tema é veneno, veneno no céu e veneno na terra, e esses pecuaristas, essas empresas estão usando especialmente o veneno como arma química, para destruir os sítios dos agricultores, para destruir lavoura, e assim fazer com que essas famílias percam a força jurídica, né, de defender seu espaço. Então, assim, a gente atua nessa comunidade, nessas comunidades aqui na Mata Sul, para que as famílias consigam defender seus direitos e lutar pelas suas terras.
Isso muito, é bem pesado, mas muito bem colocado, Giovanni, que é como arma química, né? O veneno não só para, com essa desculpa, né, de matar as pragas, mas realmente como um ataque. Do que a gente está falando, Giovanni, quando a gente fala de pulverização aérea de agrotóxico? O que é exatamente isso?
Para nós aqui, a gente sentiu muito na pele isso, sabe? Então, João Lucas, a gente sentiu muito isso na pele. Em 2020, a empresa aqui, Agropecuária Mata Sul, ela jogou, por meio de um helicóptero, ela jogou veneno, né, em duas comunidades, a comunidade de Barro Branco e a comunidade de Fervedouro, no município de Jaqueira, né? Então, o veneno, segundo ela, jogou veneno no capim, mas esse veneno atingiu sítios, atingiu pessoas. Como em 2020 a gente estava ainda na pandemia, então algumas pessoas se sentindo mal procuraram o hospital de Jaqueira, mas por estar na pandemia, eles não foram muito atendidos, né? Porque o hospital já estava cheio de pessoas que estavam com Covid. A gente fez inúmeras denúncias, e a empresa justificou dizendo que não estava jogando veneno, estava fazendo um experimento com um helicóptero, mas estava jogando água. Né? Mas os agricultores falaram...
Sentiram, que, né? Adoeceram.
E foi isso no mês de junho, no empreendo inverno. Né? Empreendo inverno, como é que eu vou fazer um teste com água no empreendo inverno? Assim, mas mesmo assim, isso acredito que o judiciário aceitou, né? Porque a gente não houve nenhuma punição para a empresa. Então, mas os agricultores disseram que comprovam que foi veneno, porque alguns passaram mal, plantações de banana morreram. E pronto, beleza. Então, 2020 teve esse episódio, depois, de 2021 para 2022, eles não usaram mais helicóptero, eles começaram a usar drone. Então, drones, né, drones com capacidade de 10 litros, pelo menos, aplicando veneno nos sítios. Então, aqui na Mata Sul, teve esses dois episódios. Pulverização aérea por helicóptero e pulverização aérea por drones. Tá? E assim, e são venenos, segundo os agricultores, não é um tipo só de veneno, é vários tipos juntos, porque tanto estava afetando a produção de alimentos, lavoura, macaxeira, batata e tal, mas também estava afetando pés de fruta, principalmente o pé de cajá estava sofrendo muito. Então, e os agricultores disseram, isso aqui é um ataque químico, a gente está sofrendo um ataque químico, né? Além da gente sofrer violência por parte dos capangas, que nos ameaça, que nos intimida com arma e tudo, a gente agora está sofrendo um ataque químico. Então, com essa denúncia feita pelos agricultores e agricultoras dessas comunidades, a gente encaminhou essa denúncia para a promotoria agrária, para o Ministério Público e para outros órgãos de justiça, denunciando isso, e cobramos da CPRH, né, e da Fiocruz que fizesse análise e estudos para ver saber que tipo de veneno foi esse usado.
Muito bem colocado aqui por Giovanni, mas a gente reforça, agrotóxico é veneno, veneno mata. Sebastiana, agricultora da cidade de Jaqueira, trouxe um depoimento aqui para a gente falando sobre a situação que viveu com veneno pulverizado por drones por cima de sua plantação. Vamos ouvir?
Eu me chamo Sebastiana, daqui da cidade de Jaqueira, sobre o envenenamento aqui da minha lavoura, que acabou com tudo, pé de jaca, pé de manga, abacate, tudo, acabou com tudo, macaxeira, banana, inhame, destruiu tudo, aonde a gente tirava a renda da gente, da família, destruiu tudo. Aí ficou difícil para a gente.
A gente acabou de ouvir aqui o depoimento de Sebastiana, agricultora da cidade de Jaqueira. Ela contou para a gente essa terrível situação vivida pelo veneno que cai exatamente de cima. Pois é, as doenças, o envenenamento nas pessoas, nos agricultores, agricultoras, em crianças, já é motivo mais do que suficiente para denunciar esse veneno que é despejado do céu. Mas além da gente, esse efeito também tem sentido na terra, né, Giovanni? Nas plantas, na água e também na comida que chega na mesa. Que impacto tem esse veneno na vida de agricultores, mas na nossa também?
Então, primeiro, o veneno, como assim, essas comunidades, as únicas fontes de água que ela tem, primeiro, o município de Jaqueira não tem Compesa. Não tem Compesa e não tem estação de tratamento própria, né? Assim, algumas cidades aqui da Mata Sul, Palmares, Água Preta, tem estações de tratamento própria, administrada pelo município. Outras têm Compesa, é administrada pela Compesa. Em Jaqueira, é incrível, não tem nem estação de tratamento própria, nem estação de tratamento pela Compesa. A água que os agricultores consomem e a água que os moradores urbanos da cidade de Jaqueira consomem vem direto das fontes, de nascente de água, de cacimba, de açude, e essas fontes de água estão nas áreas rurais. Então, assim, esses venenos jogados na área rural de Jaqueira, ele atinge fortemente essas fontes de água. A gente chegou a dizer ao poder público do município de Jaqueira, tanto aos vereadores como à prefeitura. Façam análise dessa água que os moradores do município de Catete estão bebendo, porque pode ser que também estejam contaminados pelos agrotóxicos que estão sendo derrubados aí, ou pelos drones, ou pelo helicóptero. A gente chegou a fazer essa denúncia e comunicar isso ao poder público do município. Então, tanto os agricultores como a cidade consomem dessa água. É uma encanação própria, o pessoal faz encanação dessas bases. Algumas têm uma espécie de tratamento muito peculiar, muito rústico. Eles botam várias coisas de algodão dentro de uma caixa grande de água e botam uma espécie de um carvão aditivado que um pouco filtra essa água, mas a gente sabe que como não é uma estação de tratamento ok, então essa água possivelmente chega nas torneiras das casas da cidade e na área rural ainda contaminada com esse agrotóxico. Então, assim, então, o primeiro ponto é esse. Segundo, afeta muito a produção de alimentos na comunidade. Então, tanto as verduras, como as macaxeira, batata, inhame, banana, tudo esse tipo de produção é afetado pelo veneno. Então, muita perda. E também o pessoal fala que atinge também as frutíferas também. Cajá, jaca, manga, caju, tudo isso é afetado pelo veneno. Então, assim, é uma perca muito grande quando se aplica esse veneno de forma aérea, porque o vento espalha mais longe ainda. Já é complicado você aplicar veneno com o agricultor com aquela caixa de veneno nas costas, né? E a pulverização aérea é pior porque ela avança mais longe por causa do vento e termina atingindo as casas das pessoas. Então, assim, nessas casas, geralmente tem idosos, tem crianças, tem até recém-nascido. Então, e esse pessoal é atingido por esse veneno. Então, assim, dependendo de organismo para organismo, tem pessoas que sentem dor de cabeça, tem gente que sente enjoo, tem gente que sente náuseas, tem gente que passa mal. Então, assim, são sintomas diferentes, mas de todo jeito, esse agrotóxico tanto afeta a produção, como afeta também a própria saúde humana. Entendeu?
E a longo prazo isso, Giovanni, pode causar cânceres também,
Então,
né?
é isso, né? E como o caso.
Então, você vai vendo, isso se soma ao que você estava falando de uma expulsão do campo, né? Então você pega aquela expulsão aqui embaixo e leva lá para cima também, para o céu, através de veneno. É um absurdo.
E os agricultores fazem essa leitura, dizem que a aplicação de veneno é uma estratégia dessas empresas, desses pecuaristas, para que as famílias não aguentem ficar ali e saia.
A médica, mestre e doutora em saúde pública, Idê Gurgel, que já participou do nosso programa aqui, traz um depoimento sobre as doenças causadas por esse veneno. Vamos ouvir.
Os agrotóxicos, como o nome mesmo diz, né, são produtos tóxicos, ou seja, eles fazem mal à saúde. Eles são produtos que têm um risco para a saúde, eles são perigosos para a saúde, eles trazem um dano à saúde, seja a saúde do planeta, seja a saúde humana, seja a saúde dos animais, dos vegetais. Eles contaminam as águas, contaminam o solo, contaminam o ar, né, e isso leva a inúmeros, né, transtornos, danos, né, adoecimentos, né, das pessoas, seja decorrente de exposições agudas ou exposições um tempo maior, exposições mais crônicas, e acometem principalmente as pessoas do campo, né, as populações, os povos do campo, né, os trabalhadores rurais e aqueles que vivem no campo, que muitas vezes estão expostos também por conta de pulverização aérea, né, cuja ineficácia já é, né, bastante estudada e apontada, né, particularmente por conta da deriva, né. Os agrotóxicos, eles, né, trazem e causam um enorme prejuízo, inclusive para o próprio sistema único de saúde, né? Porque a gente tem um percentual alto de intoxicações, né, agudas que são registradas, e a gente tem um grande número de pessoas que adoecem, inclusive com comprometimentos crônicos, como aparecimento, né, de cânceres, com aparecimento de problemas do sistema reprodutivo, né, com problemas de desregulação endócrina, né, com vários problemas de alergias, comprometendo os vários sistemas, né. Eu costumo dizer que o agrotóxico ele compromete da ponta do cabelo ao dedão do pé. Ele tem uma ação em todo o organismo, embora haja, né, alguns, por exemplo, alguns órgãos que respondem adoecendo mais rapidamente, como por exemplo o fígado, né, ou como por exemplo o sistema respiratório ou sistema endócrino, mas ele acaba comprometendo o organismo como um todo, podendo inclusive levar à morte, né? Provavelmente várias pessoas já ouviram falar, né, de alguém que teve intoxicação e morreu, né, tendo convulsão, por exemplo, ou entrou em coma, etc. Então, acaba tendo um comprometimento de vários órgãos e sistemas, né, e por isso ele é extremamente danoso para a saúde e para a vida nesse planeta.
Acabamos de ouvir a médica sanitarista Idê Gurgel. Ela atualmente é docente e pesquisadora no Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho do Departamento de Saúde Coletiva, Fiocruz, Pernambuco. Olha, Giovanni, a gente fala aqui de uma denúncia criminosa de lançamento de veneno pelos ares, pela terra, envenenamento do povo, do solo, dos animais. A quem interessa uma prática de despejo de veneno tão perigosa, carregada de riscos ambientais? E por que isso ainda é hoje discutido?
Rapaz, assim, a quem interessa? A gente sabe que o agronegócio, ele tem toda uma propaganda de que é o agronegócio que sustenta o país, é o agronegócio que produz o maior PIB para o Brasil, é o agronegócio que produz mais alimento e exporta, exporta, né, para outros países. Mas quando a gente olha para a mesa da população, para a mesa de quem aqui do Brasil principalmente, a gente vê que o que o agronegócio produz? Milho, que são as commodities, né? Milho, soja, algodão, carne bovina. E na mesa do brasileiro tem 10 mil vezes mais do que isso. Não só tem isso. Pois, né? É. Então, assim, a quem importa? A esse agronegócio, porque o agronegócio não só vende isso que eles dizem que produz, que não são alimentos, né? É uma parte, é uma pequena parte da alimentação que o brasileiro consome, né? Uhum. O brasileiro consome alimento muito mais diversificado do que essas commodities que o agronegócio produz. Então, assim, então essa forma, esse pacote que vem das sementes até os agrotóxicos, né, isso só interessa ao próprio agronegócio, né? Quando a gente compara a produção de alimentos do agronegócio com a produção de alimentos da agricultura familiar, a diferença é imensa. É imensa na diversificação e é imensa na quantidade, né? Então, uhum, assim, o que o agronegócio produz é para exportação, mas o que a agricultura familiar produz é para consumo interno do Brasil.
Eu acho que por isso que essa discussão ela até dá uma mudada, né? Porque você fala de uma destruição das plantações desses agricultores familiares que são raízes, que são alimentos para eles e para venda. Então a gente vai vendo que o buraco é bem mais embaixo, né, Giovanni? Porque não é só uma questão de saúde, é também, mas é uma questão de produção de alimento, de alimentação e também de renda no campo.
É isso. A gente aqui na Mata Sul e na Mata Norte, a gente teme isso, porque assim, por muito tempo, por mais de vamos dizer, mais de 400 anos, essa região só produziu cana, né? A maior parte da terra foi para produção de cana por causa das usinas. Claro que alguns agricultores teimosos conseguiam produzir nas brechas entre uma área e outra, produzir macaxeira, banana, batata, verdura, conseguia produzir. Então, mas a fome era imensa, porque o salário pago pelas usinas sempre foi um salário muito baixo, um trabalho degradante, um trabalho que explora a mão de obra, né? E hoje, com a chegada da pecuária, a pecuária ainda chega a ser pior do que a cana, porque a gente dizia que pelo menos a cana gerava emprego. A pecuária, você pode botar aí 100 mil hectares e gera dois empregos, um vaqueiro e um veterinário, pronto, né? Então, assim, corre o risco da zona da Mata de Pernambuco ser ainda mais pobre, porque vamos ter que comprar alimentos de outras regiões para trazer para cá, porque as terras vão estar todas ocupadas com gado.
Veneno não é solução.
Não
é. Ou pelo menos não deveria ser. É. Giovanni, existe um movimento no campo para frear essa produção e também a pulverização com agrotóxicos? Que saídas a gente pode encontrar para tanto veneno?
Então, João Lucas, a gente entende que o primeiro passo é essa audiência que vai acontecer no dia 27, sabe? A gente, perfeito, lembrando do que o Estado do Ceará fez, né, que brigou na justiça, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, para o Estado dizer, a gente pode criar uma lei que proíba a pulverização aérea. Eu acho que Pernambuco também tem condições e tem capacidade de fazer a mesma coisa, de criar uma lei que possa impedir, pelo menos, a pulverização aérea, né? Então, assim, eu acho que essa primeira audiência é um pontapé inicial que deputados da nossa base, que movimentos, que comunidades rurais possam falar o que está acontecendo nas comunidades e a gente possa estar aí forçando e dialogando com o poder público e o poder do Estado para que a gente também crie essa lei estadual aqui em Pernambuco, entendeu? Então, acho que veneno no céu é veneno na terra e tem que ser zero. Tem que ser zero urgentemente.
Perfeito. Veneno no céu é veneno na terra. A pulverização de agrotóxicos que vem de cima não atinge só praga. Atinge povo, pessoas, animais, natureza. É veneno, minha gente. Veneno mata. Olha, a gente segue conversando sobre isso daqui a alguns instantes, mas agora vamos para uma pausa? Fica aí que o nosso programa volta já com mais discussões e denúncias sobre o veneno que vem de cima.
Agrotóxico é um veneno muito perigoso.
Foi a experiência mais horrível da minha vida. Vi minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno.
Agrotóxico para mim é morte.
É um veneno que mata.
Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
Queimar o mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
E antes da gente seguir nossa conversa, veneno no céu é veneno na terra, eu trago mais um depoimento que chegou pra gente aqui de um agricultor, Almir Luiz, que trouxe também a sua experiência com o veneno que cai de cima em sua plantação, em sua casa, em sua família. Vamos ouvir?
Me chamo Almir Luiz, casado, pai de 4 filhos, agricultor, tenho 51 anos, e o que eu tenho para falar em relação a veneno, o que eu acho de agrotóxico aplicado por essas empresas. Triste a gente se deparar com helicóptero, drones aplicando veneno nas fontes de água, atingiu plantações de muitos agricultores, atingiu animais, né? Eu fui um dos afetados e fico triste que a gente não tem o que ganhar usando veneno, porque veneno mata. E o que eu tenho a falar é que a gente temos que encontrar soluções para que a gente não use esse tipo de produto em nossa lavoura, em nosso solo, porque é muito delicado, né? Quando eu falo delicado, porque quando você aplica veneno, aplicado por helicóptero, aplicado por drone, atinge nossas fontes de água e muita gente aqui é prejudicada. Isso não é bom, jamais eu vou concordar com isso, porque a fonte de água alimenta a nossa comunidade. A nossa lavoura foi atingida. É alimento, não é consumo. E não deixando de também muitos animais aqui foram atingidos. Então, isso não é bom. E eu fico triste por ser uma das pessoas e uma das vítimas atingidas por esses drones, por esses helicópteros, onde eles aplicaram diretamente em algumas fontes de água, né, em plantações, e também animais. Eu peço a todos que demos um basta, principalmente nessas empresas, que dia sim, dia não, apliquem esse tipo de produto em nossas áreas. Dá um basta, chega, porque a saúde das nossas crianças, das nossas famílias, estão sendo atingidas diretamente.
Você acabou de ouvir o depoimento de Almir Luiz, e a gente reforça de novo, agrotóxico é veneno, veneno mata. E a gente segue aqui conversando com Giovanni Leão, da CPT. Nosso assunto de hoje é veneno no céu é veneno na terra. Giovanni, você até cantou essa pedra já, mas no próximo dia 27, às 9h30, no auditório Enio Guerra, na Alep, vai acontecer a audiência pública Veneno no céu é veneno na terra, não a pulverização aérea de agrotóxicos. Uma audiência que é promovida por mandatos populares e também organizações e movimentos que levantam a bandeira da agroecologia. Giovanni, qual a intenção dessa movimentação junto à CPT e tantos movimentos organizados?
Então, a intenção é a gente, primeiro, o que o tema diz, né? Veneno no céu, veneno na terra. Então, é assim, é falar para o Estado, falar para a Assembleia Legislativa e também falar para a população que essa ação de jogar veneno via aérea pelo agronegócio, pela agropecuária ou por qualquer empresa, ela não só prejudica, não só mata inseto, como eles dizem, mas prejudica toda uma cadeia produtiva de alimentos e também prejudica a saúde humana e a saúde animal.
E Giovanni, tem gente que nem sabe que isso acontece.
Nem sabe.
Nem tem noção que isso acontece no seu estado, na sua cidade.
As pessoas olham, vão no supermercado, vê aquela fruta bem bonita, bem linda, mas não sabem que aquilo ali é produzido por muitos agrotóxicos. Uhum. Né? Uma aplicação de vários agrotóxicos e tudo diferente. Então, assim, trazendo doenças diferentes. Então, a intenção é fazer, dar esse primeiro pontapé para que Pernambuco também crie uma lei que proíba a aplicação de veneno via aérea, como fez o estado do Ceará. Então, nós queremos, em Pernambuco, também o direito de não só produzir alimento saudável, alimentos agroecológicos, mas também a gente, quem mora na cidade, também tem o direito de querer consumir um produto sem agrotóxico. Então, e para isso, o primeiro ponto é proibir a veneração aérea, porque quem tem o pecuarista que tem imensas extensões de terra com capim e que vai aplicar veneno uma aérea, quando o avião ou o helicóptero passa, o vento leva o veneno também para a lavoura dos agricultores. Então, a gente quer, nesse primeiro momento, a gente quer evitar isso. Seria bom que a gente evitasse toda e qualquer aplicação de veneno. Mas a gente sabe que isso é uma luta grande. Então, vamos aos poucos. Então, vamos primeiro provocar que seja proibido a pulverização aérea para diminuir os danos causados na produção de alimentos e causados à saúde humana.
E essa participação popular da sociedade é muito importante também, né, Giovanni? Por uma outra alimentação no nosso país, mas também por uma outra forma de produzir nas cidades, no campo, sem veneno. Já é mais do que a hora da gente vencer o veneno, né, Giovanni?
Pronto, é isso. Então a gente precisa... Então essa audiência eu acredito que vai alertar a sociedade, né? Também nessa audiência vai estar indo agricultores que sofreram na pele o ataque desses venenos aqui na Mata Sul. Então agricultores que viram o drone jogando veneno em sua lavoura, viu o helicóptero jogando, teve agricultor que o veneno passou e teve um banho, tomou um banho de veneno. Então é eles que vão ter direito a voz de falar nessa audiência, sabe? Então, assim, vai ser uma audiência que vai passar para a sociedade o que está acontecendo, mas também vai ser uma audiência onde os agricultores vão denunciar o que aconteceu com eles.
E vale sempre lembrar, é ano de eleição. É preciso pensar em mandatos que tragam a discussão do veneno no campo, no céu, na cidade. Cabe essa discussão também na política, Giovanni?
Cabe. E cabe muito, porque a gente sabe que da política, da Câmara Legislativa, do mandato do governador, que as leis saem. Então, a gente precisa um pouco pressionar os nossos políticos, tanto municipal, como estadual, como federal, a votar essas leis que protejam mais o povo, a saúde, né, proteja mais a produção de alimentos saudáveis. Então, assim, é inadmissível o Brasil, em pleno século XXI, ser o país que, a princípio, produz muito alimento, mas, com isso, se consome muitos agrotóxicos vindo da Europa. Pois então, assim, está aí os Estados Unidos, as empresas sendo condenadas porque pessoas tiveram câncer e esse câncer foi provado que foi recorrente de uso de agrotóxico. Então, assim, então a gente é um país que tem uma grande extensão de terra, mas essa produção toda é produzida por veneno. Então, a gente precisa não só denunciar, mas precisa fazer com que o poder político crie...
Participe da discussão também, né, João?
E crie leis para proibir essas ações.
Muito bem, como a nossa conversa está se encaminhando para os finalmente, Giovanni, eu trago o quadro que a gente sempre traz para todo mundo que passa por essa mesa de agroecologia. É o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a discussão e metem o bico na questão. Bora lá? Giovanni, num país que bate recordes no consumo de veneno, na liberação de veneno, e da chuva de veneno se torna tão comum, eu te pergunto, como dar um basta no banho de veneno? Mete o bico.
Só com muita força política, né? Só com muita força política, muita vontade política, e também com o crescimento de uma alimentação, de uma produção agroecológica, que a gente vai conseguir vencer esse veneno. sabe? Assim, a gente tem que atacar essa questão da prevenção arária nesses dois sentidos. No primeiro sentido, fazer com que a Assembleia Legislativa e o Estado de Pernambuco criem uma lei que proíba a pulverização aérea e diminua a pulverização, mesmo que seja terrena, de agrotóxico, pelo menos junto de produção de alimentos. Né? Isso é uma. E também cobrar do governo estadual que ajude os agricultores e agricultoras que queiram produzir de forma agroecológica. Né? Porque não basta só proibir veneno. A gente precisa ajudar que os agricultores e agricultoras que produzem de forma agroecológica aumentem sua produção, para que essa produção seja também vendida para as pessoas que moram na cidade que queiram também consumir um produto agroecológico. Então, então isso tem que caminhar junto. A gente impedir a pulverização aérea e a gente ajudar os agricultores que produzem de forma agroecológica. Então, e tudo isso passa pela decisão política do Estado de Pernambuco.
É isso, Giovanni. Muito obrigado pela sua participação, por essa discussão tão urgente. Veneno no céu é veneno na terra. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Você tem alguma mensagem para quem nos ouviu até aqui, Giovanni? Talvez até um convite, de repente.
Tenho sim, João Lucas. A minha mensagem é, mais uma vez, agradecer ao Sabiá por esse espaço e convidar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja quem mora na cidade, quem mora na capital, quem mora no campo, que venham participar conosco dessa audiência. Se não puder vir na própria Alep em Recife, abra os canais de todas as organizações que vão estar lá, que vai transmitir pelos seus canais das redes sociais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Participem, interajam, perguntem, questionem, mandem mensagem, porque quanto mais participação tiver nessa audiência, seja de forma presencial, seja de forma virtual, pressiona muito mais o governo e os deputados e os próprios municípios a tomar uma decisão mais forte sobre essa proibição de aplicação de veneno via aérea.
Veneno no céu é veneno na terra. Essa discussão acontece na Alep, próximo dia 27. Giovanni, muito obrigado por participar com a gente, viu? Um prazer conversar sobre tanta luta e contra tanto veneno.
Obrigado, João Lucas, e até a próxima oportunidade. Um abraço.
Gente, hoje eu conversei com Giovanni Leão, agente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e atua em Pernambuco pela comissão desde 2005. O seu trabalho é na Zona da Mata Pernambucana. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez você que chegou até o final dessa conversa tão importante, tão cheia de luta contra o veneno. E nos ajude a chegar cada vez mais longe, faça com que essa pauta de agroecologia, comida sem veneno, comida de verdade, chegue mais longe. Compartilhe com um amigo, com uma amiga e nos ajude aqui no Spotify a chegar nos 1000 seguidores. Se você está escutando por outra plataforma como YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, muito obrigado. Mas não esquece de passar lá no Spotify também, não. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.